Programa Estação Sustentável.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estação Sustentável. Aqui quem vos fala é o professor André Pelanda e estaremos hoje discutindo a respeito dos processos relativos ao licenciamento ambiental, que foi uma questão levantada por um aluno do curso de gestão ambiental em programas anteriores. E para isso, nós contamos aqui com a presença ilustre do professor Rodrigo Berté. Professor, seja muito bem-vindo.
Olá, professor André, estimados alunos, né, aqui no programa Estação Sustentável, que toda segunda-feira estamos debatendo diferentes temas e diferentes assuntos, com certeza para que os nossos alunos possam cada vez mais aprofundar os seus conhecimentos. Agradeço muito ao professor André e com certeza estaremos aqui nesses minutos, nesses momentos aqui de profundo debate, para que a gente possa levar o conhecimento com profundidade aos nossos alunos.
Nós quem agradecemos, professor, pela sua disponibilidade em estar presente aqui conosco hoje no nosso programa. Então, vamos discutir, portanto, a respeito dessas questões relativas ao licenciamento ambiental, às licenças ambientais, enfim. Professor, primeiramente, por qual necessidade surgiu esse processo de licenciamento ambiental? A partir de que momento em que a sociedade identificou esta necessidade em relação às questões ambientais e tudo mais?
Bom, professor André, isso se deve primeiramente à Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 1981, aonde começou a estabelecer aqui no Brasil alguns critérios para empreendimentos. Até então, nessa época, o Brasil recebia vários empreendimentos de outros países, aonde aqui podia poluir, podia ter emissões, não havia destinação adequada. A partir da Política Nacional, que foi a PNMA1, que iniciou a partir do processo da redemocratização, a partir daí começou a haver uma profunda discussão de que os empreendimentos deveriam passar por um licenciamento ambiental. O que é o licenciamento ambiental? Nada mais é do que a autorização, o processo de legalidade para você ter um determinado empreendimento, seja na indústria, seja no comércio, seja nos empreendimentos de mineração, de lavras, seja em diferentes empreendimentos. Mas para isso, desde 1981, começou a haver uma ampla discussão até 1986, porque com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, foi criada a primeira resolução, que é a 001/86, que ele dava as condicionantes para um processo de licenciamento ambiental. Então, a partir daí, o licenciamento ambiental aqui no Brasil se tornou nada mais do que uma ferramenta preventiva para minimizar ou atenuar os impactos ambientais.
Uhum. E no caso, professor, nós tivemos ali na década de 1950 aquelas discussões que iniciaram ali no Clube de Roma, né, em que intelectuais estavam passando a fazer as primeiras reflexões acerca dos problemas ambientais, que culminou no ano de 1972 com a Conferência de Estocolmo, né, que foi o primeiro marco em que países discutiram essa problemática ambiental que vinha se evidenciando cada vez mais. De alguma forma, professor, essas conferências e essas reuniões, elas influenciaram na criação desse processo relativo ao licenciamento ambiental?
Com certeza, porque o modelo brasileiro, ele praticamente observou alguns modelos, o modelo português, o modelo da Itália, o modelo dos Estados Unidos, e começou a observar também algumas questões extremamente importantes, porque nessa conferência em 1972, é importante que se diga que o Brasil participou, mas o Brasil foi numa posição de resistência. Né? Ele participou, mas com uma posição de resistência, porque nós vivíamos aqui no Brasil a era Geisel, do presidente Ernest Geisel, onde houveram grandes obras, como a construção da Itaipu Binacional, a construção das malhas rodoviárias brasileiras, as famosas BRs, né? e em nenhum momento se respeitou a questão da qualidade ambiental desses locais. Então, esses movimentos, essas discussões internacionais acabaram gerando uma certa pressão aonde o Brasil passou, nesse sentido, a discutir melhor a questão de meio ambiente e de sustentabilidade.
Ah, olha só, que bacana. E daí, nesse caso, professor Rodrigo Berté, quais atividades específicas existem essa necessidade do processo de licenciamento ambiental?
Então, hoje, o que os nossos alunos têm que observar é uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 237/97. Essa substitui a 001/86, porque ela é mais completa. O que, que quer dizer ela sendo mais completa? Ela coloca quais são os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, tem uma tabela que vai, assim, muitos e muitos empreendimentos. Desde a construção de uma malha viária, desde a construção de uma ferrovia, de uma hidrovia, desde o empreendedor utilizar uma determinada lavra de mineração, desde uma indústria pequena a uma indústria grande, e depende muito dos órgãos ambientais, as condicionantes que vão estabelecer no processo de licenciamento ambiental. Então, hoje, a 237, resolução 237/97, é a principal resolução para verificar qual empreendimento se sujeita ao licenciamento ambiental.
Ah, que bacana, professor. E também uma dúvida muito recorrente em relação a essa questão relativa ao processo de licenciamento ambiental que os nossos alunos nos encaminham. No caso, professor, é o IBAMA que define quais empreendimentos têm essa necessidade ou, por acaso, os órgãos ambientais estaduais, né, as secretarias de meio ambiente, também têm a competência para legislar nessa questão relativa ao processo de licenciamento?
Bom, no passado era o IBAMA que definia, né? Mas isso no passado. Com o advento da Constituição de 1988 e o Pacto Federativo entre União, Estados e Municípios, o IBAMA não ia ter condições de fazer fiscalização, licenciar obras em todo o Brasil, né? Porque o Brasil, a extensão territorial é muito grande, é muito diverso, né? Um país totalmente diverso em diferentes regiões. E havia necessidade de fazer um pacto federativo onde o IBAMA começou a passar os serviços para as secretarias estaduais de meio ambiente. O mesmo ocorreu que as secretarias de Estado de Meio Ambiente começaram a criar seus institutos, porque não davam conta desse processo. Como no Paraná nós temos o IAP, Instituto Ambiental do Paraná, no Rio de Janeiro nós temos a FEM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, Santa Catarina nós temos a FATMA, no Rio Grande do Sul nós temos a FEPAM e vice-versa. Cada estado criou os seus institutos. O que, que, no caso, é a secretaria? A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela é o órgão de planejamento. Os seus institutos são os órgãos executores, ou seja, eles executam a política estadual de meio ambiente, aonde o que, que acontece? O Estado, com seus institutos, ficou responsável pelo licenciamento ambiental. Em alguns estados, o Estado não deu conta disso. Nos últimos anos, o Estado não deu conta de licenciar. Aí, os municípios maiores, as cidades maiores, elas começaram a fazer acordos com o Estado para criar também as suas secretarias e seus institutos próprios, aonde hoje, em várias cidades do Brasil, o próprio município, através da prefeitura municipal, com a sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz o licenciamento ambiental.
Que bacana. E também, né, professor, é necessário considerar as particularidades de cada região, né? O Brasil é um país mega diverso, em que nós temos vários biomas, né? Por exemplo, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Amazônia. E cada estado, portanto, possui a sua particularidade, sendo necessário considerar nessas situações.
Com certeza, é muito importante, por isso que houve esse pacto federativo. Por quê? Cada região é diferente. Então, eu não posso atender da mesma forma a região sul, a região nordeste e o norte. Principalmente o norte, né? Porque o norte hoje você tem 80%... de área de preservação em uma área que um produtor rural vá adquirir, que a gente chama de reserva legal. Enquanto na região sul é 20%. Vou te dar um exemplo. Se um agricultor comprar uma área de 100 hectares aqui na região sul, ele pode utilizar 80% dessa área. 80 hectares ele pode utilizar. Na Amazônia é diferente. Se ele comprar 100 hectares, ele vai poder utilizar só 20%, porque 80% é reserva legal. fora se caso verificar que essas áreas tenham APPs, áreas de preservação permanente. Se tiver uma nascente, é um raio de 50 metros. Se tiver um rio, é conforme a largura do rio, a mata ciliar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e vice-versa. Então, seria muito desumano e, em especial, assim, preocupante se nós usássemos uma régua para o Brasil inteiro. Não pode ser. Então, cada região existe as diferenças, existem também as formas como o meio ambiente se recupera rapidamente ou menos, né? Isso tudo é levado em consideração.
Uhum. E no caso, professor, nós temos alguns exemplos de biomas do Brasil que estão mais ou menos preservados. Por exemplo, a Mata Atlântica, em função de estar localizada nas regiões do Brasil em que nós temos uma maior densidade demográfica, ou seja, a maioria da população brasileira está habitando nesse momento nos locais onde nós temos a ocorrência desse bioma. Consequentemente, é um dos biomas mais impactados com o processo de urbanização, enfim, né? No caso, professor, na sua opinião, o licenciamento ambiental atual, né, ele contempla essas particularidades? Por exemplo, na Amazônia nós temos uma região mais preservada, no entanto, na Mata Atlântica nós não temos essa mesma situação.
O que ocorre é o seguinte: o grande problema hoje das regiões mais habitadas, que é no caso a região sudeste, região sul, região nordeste, que daí está bem caracterizado com a Mata Atlântica, existe uma caracterização de licenciamento um pouquinho diferente. Se respeita os 20% de reserva legal, como se respeitam também, ou deveriam se respeitar, as APPs. No entanto, esse modelo que nós temos de cidade, que não é um modelo sustentável, mas um modelo insustentável, é onde o que, que ocorre? É muito melhor colocar determinadas mazelas da sociedade não nos grandes centros, colocar afastados do centro. Aí as populações mais carentes, que não têm terreno, que não podem comprar uma casa, etc. e tal, vão em áreas de invasão, que muitas vezes áreas de invasão motivadas em algum momento, politicamente ou coisa parecida, motivadas. Aí ocupam locais onde acontecem os diferentes tipos de desastres que nós vemos acompanhando aí. Por exemplo, quando dá uma chuva muito forte, né, deslizamento dos morros de toda essa região, e há vitimados, né, pessoas que são vitimadas, é o meio ambiente que demora para se recompor porque a ocupação é totalmente irregular. Essa população não tem acesso ao saneamento ambiental, que é água, esgoto e coleta de lixo, e uma série de situações. Então, nós temos essas metas populações habitando biomas sensíveis. Mata Atlântica é um bioma sensível, certo? Deve ser cuidado com mais carinho, as autoridades deveriam olhar melhor, porque ele é extremamente diverso, né? Tanto é que de 3 ou 4 espécies de plantas, uma é endêmica, só tem naquele local. Então, deveria ser uma preservação melhor, uma conservação melhor, só que as políticas públicas, elas não têm olhado muito para isso. Então, é uma preocupação. Ao invés de nós estarmos plantando árvores, porque se plantar árvore, você planta água também, planta árvore, sinal que vai ter rio, vai ter água, vai ter nascente, você vai atrair essas nascentes, etc. e tal, nós estamos devastando, levando as populações mais carentes para as áreas de risco, certo? E não há políticas públicas adequadas para uma habitação que garanta um local adequado para essa população.
Essa situação que o senhor acabou de relatar, professor, eu venho observando de maneira muito frequente. Inclusive, existem áreas de proteção permanente, como, por exemplo, áreas de encosta de morros, margens de rios, que são vendidas de forma ilegal, visando uma ocupação mesmo, em função de um preço mais barato, né? Dessa forma, aquelas pessoas que não têm condições de comprar um terreno em um local adequado acabam tendo essa necessidade, né, de adquirir uma propriedade em uma área de proteção permanente, acaba construindo e tudo mais. No entanto, em um processo de intempérie, como por exemplo uma enchente ou mesmo um deslizamento, consequentemente serão as primeiras vítimas desses processos. Como que você observa essa questão, professor? Que muitas vezes existem pessoas mal intencionadas mesmo que propositalmente se aproveitam dessa situação para oferecer propriedades em áreas de proteção permanente para pessoas que não têm condições de adquirir propriedades em locais adequados.
A preocupação que a gente tem é o seguinte: a legislação é clara, ela determina esses locais. onde não deveriam ter construções, a urbanização, mas a gente não consegue entender, e eu também às vezes eu não consigo entender, como que alguém consegue vender uma área escriturada em uma área de preservação permanente. Então, provavelmente, tem conivência do poder público em alguns momentos. Então, há necessidade, e eu sempre digo assim, ó, eu gostaria que no nosso Brasil nós tivéssemos a lava-jato dos loteadores. Olha que coisa boa, né? Dos loteamentos, né? Isso seria uma grande lava-jato, porque nós iríamos verificar a conivência que certas cidades e municípios têm em áreas da APP que, inclusive, as escrituras saem porque o município libera, porque quem faz a liberação da área para construir e o terreno estará adequado é a área de urbanismo da prefeitura municipal. Então, a conivência de servidores nesse sentido. Então, eu acho que se um dia fizerem uma grande lava-jato em relação aos loteamentos e às loteadoras que estão irregulares nesse país, nós vamos ter muitas e muitas surpresas.
Ah, sem dúvidas, professor. Essa situação é muito corriqueira, eu venho observando em vários grandes centros urbanos do nosso país. E no caso, professor, em relação especificamente ao processo de licenciamento ambiental, quais são os tipos de licença ambiental que nós temos?
Então, assim, desde o Pacto Federativo estabeleceu-se uma espécie de controle ambiental para o processo de licenciamento ambiental. Então, quando alguém vai fazer uma carta consulta na Secretaria do Meio Ambiente, carta consulta significa o quê? Você vai colocar os dados do seu empreendimento. O empreendimento é uma indústria, é o comércio, é uma mineração, é um aterro sanitário, etc. e tal. Na carta consulta, eu vou encaminhar a secretaria e a secretaria vai dizer a que condições ela pode liberar esta obra. As condicionantes primeiras são licença prévia. Prévia significa o seguinte: o município avaliou o projeto, conheceu a alternativa locacional, que é o terreno, onde a empresa adquiriu ou pensa em adquirir, e disse assim: olha, para você obter a próxima licença, que é a licença de instalação, você terá que atingir determinadas condicionantes. Condicionantes significa o quê? Quais são as condições para o meu empreendimento continuar? Ou seja, eu tenho a licença prévia, instalação, e quando eu tiro a licença de instalação, eu peço a licença de operação. E aí vem as condicionantes para eu ter a licença de operação. Eu vou te dar um exemplo. Esse processo pode levar 3 a 4 anos. É um processo moroso. Tanto é que a legislação está tendo várias discussões aí, que muitas vezes o empreendedor desiste do negócio devido à morosidade do processo. Talvez ele venha trazer mais para frente, 1 ano e meio, 2 anos aí. Mas eu te digo uma coisa. Por exemplo, um empreendimento de mineração, ele só vai ter a obtenção da licença de operação se ele apresentar um projeto de desativação da mineradora dele. Ou seja, quando ele desativar aquela lavra, ele tem que fazer um projeto de recuperação ambiental. Só que a maioria dos estados não tem cobrado isso. Por isso que a gente vê minerações por aí abandonadas com paisagens que nós chamamos de paisagem lunar. Aqueles buracos, etc., sem nenhum tratamento. Hoje, para obter uma licença de operação para uma mineradora, ela tem que apresentar o que ela vai fazer quando desativar essa mineração. Então, ela vai estabelecer. Eu fiz um cálculo de engenharia que a minha mineração vai durar 20 anos. Depois dos 20 anos, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu explorei? Então, essa é a garantia que o meio ambiente tem no processo de licenciamento ambiental. O problema é que quando você envolve a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou Secretaria Estadual, de 4 em 4 anos muda o governo, mudam-se as pessoas. Talvez tenha gente que nem viu esse processo mais, nem vai cobrar dessa empresa a recuperação ambiental dessa área.
Uhum. E dentro do processo de licenciamento ambiental, nós temos também o EIA-RIMA, que é aquela sigla referente ao Estudo do Impacto Ambiental e o Relatório do Impacto Ambiental. Professor, muitas vezes nossos alunos têm dúvidas relativas, por exemplo, se o EIA e o RIMA são uma mesma coisa e se a avaliação do impacto ambiental, que é a AEA, está inserida dentro do relatório do impacto ambiental. Nesse caso, professor, qual seria o seu apontamento em relação a isso?
Então, assim, não há necessidade, por exemplo, das empresas fazer avaliação de impacto ambiental prévia. Tem estados que pedem, antes de submeter o projeto ao estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, pede-se uma avaliação prévia, que é o AEA. O AEA vem antes de tudo isso. Avaliação de impacto ambiental. É a primeira coisa que, às vezes, o município pede, ou o estado, para pelo menos ter uma avaliação prévia de como é que vai ser esse empreendimento. Aí, se verificou-se que vai ter impacto ambiental, vai ter problemas ambientais, etc. e tal, o município vai sujeitar o projeto ao EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que daí a empresa vai ter que contratar uma equipe multidisciplinar dentro da área das ciências biológicas, dentro da geologia e geomorfologia, dentro das atividades sociais, culturais e econômicas locais. Então, uma equipe que às vezes dá 10, ou 15 ou 20 pessoas, até dependendo do tamanho do empreendimento. Por exemplo, um aterro sanitário hoje é uma equipe interdisciplinar dá mais de 20 pessoas, porque tem vários estudos que têm que ser feitos. Então, fez o estudo de impacto ambiental, devolveu esse documento ao órgão ambiental. O órgão ambiental faz a leitura desse documento, que pode levar um ano. Veja só, a leitura desse documento pode levar um ano. Aí, depois que ele ler, verificar as informações, ele marca audiência pública. E aí ele pede o relatório de impacto ambiental, que é apresentado em audiência pública, onde a comunidade tem que ser convidada para participar da audiência pública, para a comunidade poder opinar e levantar sugestões ou críticas sobre o projeto que está sendo apresentado. Lembrando a todos que a audiência pública, ela não é de caráter deliberativo, ela é de caráter apenas consultivo. Numa audiência pública não se define nada, apenas se consulta, fazem as perguntas, a empresa tem um período que ela tem que responder os questionamentos da comunidade e o órgão ambiental vai criar as medidas que são as condicionantes para aquele empreendimento. Por exemplo, um aterro sanitário, uma medida compensatória, por exemplo, abrir e fechar, por exemplo, uma célula de lixo todo dia para não atrair a fauna sinantrópica, os animais que vão lá comer o lixo, etc. e tal, ou a própria avifauna sinantrópica, né? Os urubus, o carcará, etc., que vão lá, etc. Então, uma medida de mitigação é nunca deixar o lixo a céu aberto. Então, está sempre abrindo uma, mas sempre fechando. Então, isso é uma medida de mitigação. Outra medida, vamos supor, tem uma população próxima, criar uma cortina plantando determinada vegetação que cresce rápido, para os odores não irem até aquele bairro, aquela comunidade que está próxima. Então, tudo isso o órgão ambiental vai estabelecer. Hoje, além disso, devido à criação do Estatuto das Cidades no início desse milênio, 2003, 2004, né, criou-se o Estatuto das Cidades, que agora, se o empreendimento estiver muito próximo a uma comunidade, pede-se para fazer dois outros estudos também, que é o estudo de impacto de vizinhança e o relatório de impacto de vizinhança. Então, tu tem o AIA, o inicial, para o órgão ambiental, o EIA, o Estudo de Impacto Ambiental, o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança. São cinco grandes documentos para um grande empreendimento que devem ser feitos. Na Amazônia, vai ter um sexto documento, que é o Estudo Etnoecológico. Vamos supor que eu estou construindo uma rodovia que vai passar próximo a um aldeamento indígena. Então, eu tenho que fazer um estudo para verificar se essa rodovia não vai causar alguma influência com aquela comunidade indígena.
Uhum.
Então, depende da região e depende da localização, os estudos que são estabelecidos.
Exatamente, porque também uma rodovia próxima a uma comunidade indígena, consequentemente, pode estar alterando também o fluxo de animais dessa região, já que pode servir ali como uma barreira, muitas espécies acabam não impedindo o fluxo migratório, né? Tanto mamíferos quanto mesmo pequenas aves. Existem estudos que demonstram que as aves também muitas vezes acabam não atravessando uma rodovia, por incrível que pareça, principalmente os pequenos pássaros. E também daí, no caso, com relação também facilitando o acesso de pessoas à própria aldeia, né, professor?
Com certeza. E outra, a própria relação de uma população indígena com a rodovia. Isso é um problema seríssimo, porque daí você tem pessoas que estão parando nessa rodovia, você pode ter problema de prostituição, de alcoolismo, drogatização, você pode ter atropelamentos, porque o indígena não está acostumado a passar por uma rodovia. Ele não está acostumado a dizer, não, está vindo um caminhão, o caminhão precisa parar para eu passar, ao contrário, o caminhão vai passar por cima. Entendeu? Então, eles não têm essa cultura, por isso que a necessidade de um estudo etnoecológico para verificar de diferentes barreiras que poderão comprometer aquela comunidade. Em estudos etnoecológicos que eu já li, já participei de algumas informações, principalmente no norte do nosso país, quando percebeu-se que a rodovia teria uma influência muito negativa com uma comunidade que estava próxima, mudou-se o eixo rodoviário para mais ou menos uns 25 quilômetros longe daquela comunidade indígena. A obra custou mais caro? Custou. Mas evitou toda essa problemática.
Uhum. E também em relação ao efeito de borda, né, professor? Na floresta que a construção de uma rodovia acaba causando, né? Que influencia ali tanto na luminosidade quanto na influência de vento e tudo mais. Que,
com certeza.
Que gera toda uma alteração no que se refere à flora daquela região especificamente onde a rodovia estará atravessando. No caso, professor, o senhor mencionou que os aterros sanitários é necessário uma audiência pública. Quais outros empreendimentos existem essa necessidade de audiência?
São vários. Uma rodovia, um aterro sanitário, uma grande indústria, né? Tem N atividades que submetem à audiência pública. Por exemplo, a construção de uma termoelétrica, uma unidade petroquímica. Então, tudo se sujeita a uma audiência pública. Por quê? Porque aquele empreendimento ele vai alterar uma determinada comunidade, uma determinada sociedade. Então, a sociedade tem que conhecer o projeto, ela tem que saber. Então, assim, todo projeto que se sujeitar a EIA RIMA se submete à audiência pública. Isso está no rito, né, das audiências públicas e dos estudos de impacto ambiental. Então, se o órgão ambiental disser, o teu projeto vai ter que fazer estudo de impacto ambiental, a empresa vai ter que saber que ela vai se sujeitar ao EIA RIMA. Que aí, o grande temor dos empresários é se submeter à audiência pública. Por quê? Porque a audiência pública é o local onde a comunidade vai reclamar, vai falar bem ou vai falar mal. Talvez a comunidade não quer aquele projeto lá na sua cidade. Por exemplo, tem uma região costeira, onde uma indústria começou a produzir polímeros à base de plástico, né? Plástico e polímeros, né? Que é a base de hidrocarboneto e petróleo. E começou a jogar no mar certos resíduos, que começou a contaminar a população. Então, a população não quer saber de uma indústria de polímeros próximo, não quer nem saber disso. Todos os produtos à base de hidrocarboneto, nós temos que entender que tem na composição dos plásticos, você tem enxofre, você tem metal pesado. Então, ninguém quer isso perto de casa. Ninguém quer resíduo disso perto de casa. Então, a população se movimenta, há uma mobilização social. Eu chamo que, em alguns momentos, nós chamamos que há um empoderamento social. E tem empresários que já não gostam. Quando fala que vai se sujeitar à audiência pública, talvez até o cara, putz, eu vou desistir desse projeto porque eu vou me incomodar. E, às vezes, tem grupos, né, que às vezes são contra e gera também uns aspectos políticos no meio de toda essa história, né? Principalmente quando não querem aquele empreendimento naquele local. Porque o empreendimento ele pode dizer que está trazendo retorno para a sociedade, vai trazer verbas para a cidade, para o município, etc. e tal, mas não se sabe dizer quais os impactos que vão trazer à saúde pública, ao meio ambiente, à população. Isso se mascaram muitas informações. Por isso que a audiência pública, vocês, nossos alunos, nossos estudantes, devem participar, porque vocês estão estudando e estão conhecendo a informação. Então, em algum momento, uma audiência pública pode dizer, opa, o que o senhor está falando está incorreto, né? E debater e discutir. Esse é o papel social de uma audiência pública. É o empoderamento da população.
Uhum. E no caso, professor, por exemplo, de uma situação em que nós temos, portanto, uma audiência pública para que a comunidade e os demais interessados possam verificar os impactos ambientais que aquele empreendimento vai estar trazendo, ele pode consultar, portanto, no relatório de impacto ambiental, como que ele tem o acesso a essas possíveis situações de impacto?
Então, hoje, assim que a empresa protocola o seu estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental no órgão ambiental, o órgão ambiental deve dar publicidade para isso. Tem que entrar no site do órgão ambiental e onde fala licenciamento ambiental, ele vai ver quais as empresas estão sendo licenciadas. E onde está o nome da empresa, o licenciamento, está o documento em PDF para que você possa baixar o documento e fazer uma leitura e se preparar para a audiência pública. Então, isso é muito importante. As secretarias sérias, elas publicam muito tempo antes. Eu já conheci secretarias que publicou para que a população tivesse consulta uma semana antes da audiência pública. Aí não dá para você ler um relatório de 500 ou 1000 páginas, né? E fazer um determinado questionamento. Então, geralmente, o ritual é postar esse material pelo menos 30 dias antes da audiência pública.
Uhum. E no caso, professor, nós temos, por exemplo, alunos dos cursos de saneamento ambiental, gestão ambiental, que sempre acompanham as nossas transmissões. Uma dúvida muito recorrente deles também é se, por exemplo, profissional de gestão ambiental, profissional de saneamento ambiental pode estar realizando um EIA RIMA ou se ele é responsável, por exemplo, pela formação da equipe que estará desenvolvendo esse estudo.
Olha, eu vou na sua segunda colocação. Ele é responsável por reunir o grupo de pesquisadores, determinar as ações que serão feitas de pesquisa, colher os relatórios e o profissional de gestão ambiental e saneamento ambiental poderá depois escrever o relatório e fazer as reuniões temáticas de diferentes e grandes áreas para estudar os impactos ambientais. O que acontece com o profissional de gestão ambiental e de saneamento ambiental é que o gestão ambiental ele é um gerenciador de projeto, ele trabalha na gestão. Ele não pode fazer um laudo, por exemplo, de animais de mastofauna, tem que ser um biólogo. Né? Ou avifauna, também tem que ser um biólogo que entenda.
De preferência, um biólogo especialista.
Especialista nessa, na área, que na entenda. Área. Não pode ser uma pessoa que não tenha um entendimento disso. Mas ele vai reunir as informações. Essa capacidade que o nosso profissional de gestão ambiental e saneamento ambiental vai ter de reunir as informações. Por que que de saneamento ambiental também ele tem que ter esse entendimento? Numa obra que envolve uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes, ou uma ETA, uma estação de tratamento de água, consequentemente ele também vai buscar os profissionais porque ele conhece como é que funciona uma estação. Então ele sabe que profissionais que tem que trazer. Ele é o grande gerenciador desse processo.
Uhum. E também, professor, esses estudos eles devem ser feitos de uma maneira muito criteriosa, pois existem sanções caso sejam, existam informações incorretas nesse estudo também, né, professor?
Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Quando você participa de um estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, ou você vai dar um parecer, você lembre sempre que você está assinando esse parecer. Então, você tem que ter uma informação muito correta, não pode falar qualquer coisa. E você, sendo um profissional da área de gestão, tanto no saneamento como gestão ambiental, e você tendo ensino superior, isso é regra. Isso não é questão apelativa, é regra mesmo. Você tem que saber o que você está dizendo e saber o que você está escrevendo. Porque você vai assinar uma anotação de responsabilidade técnica. Por exemplo, nossos alunos de gestão ambiental, eles já têm o CREA. Qualquer atividade que eles fazem hoje, eles podem tirar uma anotação de responsabilidade técnica do CREA, que o empreendedor pode pedir, como uma forma de dizer que aquilo que está escrito, aquilo que ele fez está correto. Porque ele vai responder pelo processo, se tiver errado, um processo que pode ser gerado em uma instância civil, e vai responder no conselho também. Provavelmente a carteirinha dele vai ser cassada, a carteirinha do CREA. Então, no momento que eu assino uma anotação de responsabilidade técnica, significa eu sou o responsável por esse projeto.
Uhum. Inclusive, quando os nossos alunos, especificamente do curso de gestão ambiental, que já está vinculado junto ao CREA, realizam o seu processo de vínculo junto ao conselho, existem algumas atribuições que são definidas pelo conselho, né? Que o aluno tem a possibilidade de assinar, não são todos os documentos, por exemplo, determinados laudos, não é porque o aluno tem o registro no CREA que ele pode assinar. Por exemplo, alguns laudos somente um biólogo, especialista na área, como o senhor bem mencionou, ou mesmo em algumas situações um engenheiro, né, professor?
Com certeza. Então é muito importante. No momento que você vai fazer a sua carteirinha no CREA ou no Conselho Regional de Química, né, que são os conselhos que nós temos hoje, a chancela do nosso curso, você sempre vai, quando vai fazer a carteirinha, você vai tirar uma folhinha que eles vão entregar para você, que são quais as suas atribuições. Então, faça as atribuições que estão mencionadas no conselho. Não adianta fugir dessas atribuições, porque você está daí trabalhando em algo que não é da sua profissão e pode entrar, inclusive, num termo que nós chamamos na própria justiça, que é a falsidade ideológica sobre algo que você está assinando.
Ah, que é muito importante que os nossos alunos estejam cientes dessas situações.
Com certeza.
Professora, o nosso programa foi excelente, no entanto, infelizmente, o nosso tempo já está esgotando. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, esse nosso bate-papo foi excelente, muitas informações foram trazidas, inclusive muitas dessas questões eram dúvida dos nossos alunos e que foram perfeitamente abordadas pelo professor. Professor, novamente, então, muito obrigado e passo a palavra para as suas considerações finais.
Agradeço a Rádio Ninter, né? Nossa galera maravilhosa aí que está sempre disponível, nos ajudando, sempre fazendo com que o nosso programa se torne cada vez melhor, alegre, como é que se diz, cheio de conhecimento, intuitivo também, e dizer a importância desse movimento, que é um movimento, além de sensibilizar os nossos alunos, tem um efeito multiplicador positivo, que é o efeito do conhecimento. Então, quando a gente quer aprender mais, buscar mais conhecimento, nós temos que buscar cada vez mais os objetos de aprendizagem que o nosso centro universitário coloca à disposição dos nossos alunos. Obrigado, professor André, pelo convite e estou à disposição de vocês. Um abraço.
Muito obrigado novamente e um abraço a todos os nossos ouvintes. Até a próxima semana.